Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, terça-feira, 16 de março, 10 e 14 da manhã. E meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia!
365 dias!
Ah, fechou o
meu
ano.
Meu Deus.
Um ano sem nenhum intervalo.
Caralho.
Sem falhar nenhum dia. Um ano. Tu achava que tu seria capaz de...
Nunca. Mentira, eu acho que sim, porque eu sou... comprometida até demais nas coisas que eu faço.
Entendi.
Então, eu não ia furar um dia.
Uhum.
Tipo, pode ser assim que eu, né... Ah, fiz o meu melhor é uma bosta. Sim, mas eu não ia deixar de fazer. É, senão eu ia ficar mal, ia ficar pensando. Ia
Muitas
ficar
vezes tu não quis gravar e tava gravando?
Ah, sim. E você?
A maior parte do tempo eu ia falar, não é mentira. Mas, não, teve vários dias que eu não queria gravar.
É que eu acho que as vezes que eu não quis gravar, eram as vezes que eu estava extremamente cansada.
É, não gravar por cansaço.
É, não,
não
tipo...
Porque, eu não tô afim, porque na hora que a gente tá fazendo é legal.
Não, e é legal que a gente não quer terminar de gravar.
Sim.
A gente quer continuar fazendo, quer continuar falando. É, tem o tempo aqui que a gente estabeleceu, né, da nossa própria cabeça. Mas a gente não... Sei lá, não é assim, ai, que saco fazer isto aqui. Eu acho que é que saco, tipo, ser todos os dias neste horário é o nosso raio-x, entendeu?
Sim, é, tipo, não dá muito pra dormir até... Tipo assim, no último ano, nenhum dia a gente pôde acordar, sei lá, depois das 10.
Não, e não
nenhum dia.
E não só isso, tipo, ficar deitado na cama enrolando. Sabe aquela coisa, tipo...
Sim.
Nossa, passei a manhã inteira deitado, fazendo nada. Não sei o que é isso.
É, entendeu? Por mais que de segunda a sexta tem que trabalhar, mas o final de semana, que seria nosso descanso no final de semana, pra gente estar online às 11h30, tem que acontecer muita coisa, né? Tipo, a gente tem que levantar, se arrumar, tomar café da manhã.
Sim.
Aí arruma as coisas dos gatos e arruma a casa. E aí
Sim.
depois a gente vai pra gravação, a gente já fez milhões de coisas.
Sim. É diferente, assim. Acho que nisso a gente subestimou a frequência.
Total. Não tinha noção do trabalho.
E a gente não tinha noção do que é a gente ter assunto todo dia.
É, a gente troca ideia e tudo, mas... trocar ideia interessante bastante pra montar um programa.
Todo dia.
Nem a gente acha que é tão legal assim todos os dias, né?
Uhum.
Tem dias que são muito legais, tem dias que, tipo, a gente fez o nosso melhor aí pra trocar uma ideia, porque é difícil, né?
Mas eu acho que isso é normal com qualquer produção de conteúdo. Pode ser diário,
Sim.
pode ser semanal. Tipo, tem dia que vai render, tem dia que não vai render. Eu acho que é normal, assim, ainda mais no momento que a gente tá, né? Que a gente tá. Triste, né?
Sim.
Veja bem. E nós dois aqui, a gente não sai mesmo, a gente não vê ninguém, a gente tá num extremo dessa quarentena aqui, sei lá, né? Se eu posso chamar assim. Que eu não vejo quase ninguém fazendo mais. E é uma escolha nossa aí, beleza. Então, assim, a gente não tem muito com quem trocar.
Uhum.
Então, assim, a gente passa o dia inteiro conversando, nós dois. A gente senta e grava conversando nós dois. Tipo,
Sim.
é isso aí. É, a parte boa de eu ter agora outros trampos, o Neco também tem outros trampos, é que a gente conversa com mais gente. Eu tô sempre fazendo reunião, tô gravando, imagina, gravo o Big Brother. Então, tipo, eu tenho outros núcleos de gravação e de falar com pessoa, né?
Sim.
Que isso faz diferença, porque
bah.
Senão você entra num loop esquisitão.
Não, eu,
mesmo.
Por exemplo, eu mesmo em home office ainda tenho a sufocada do trabalho.
Sim.
Algumas coisas ainda acontecem, converso contigo, te conto as paradas.
Sim, a fofoca do trabalho, ela continua viva, que é o que importa.
Aí ajuda, assim, mas eu... Tipo assim, por exemplo, hoje eu acordei e hoje eu tô extremamente cansado de estar em quarentena. Hoje
uhum.
eu tô, tipo assim, eu não aguento mais, eu não
uhum.
aguento mais. Mas ao mesmo tempo, não é como se eu fosse ir pra rua, porque eu não vou... E mesmo se eu pudesse ir, eu não quero ir pra rua de máscara e me cuidar
sim.
pra caralho, bababá. Eu tenho saudade da vida que a gente tinha antes desse um ano.
Uhum.
Que provavelmente não vai ter, não sei. Vai ter. Ou se daqui quanto tempo vai ter. Então, quando me dá esses cansaços, essa tristeza, é muito do bagulho do... Putz, eu queria como era antes,
Eu tava lendo hoje de manhã sobre... burnout de home office.
Uhum.
Tipo, que é uma coisa que acontece pra caramba, se vocês né, não sabem como é o burnout. É basicamente, assim, de uma forma muito, sei lá, simplória. É assim, dá uma pane na tua cabeça e você não consegue fazer nada. Você fica, assim, totalmente paralisado. Você só quer deitar em posição fetal e chorar, literalmente. E eu vi muita gente falando sobre o burnout, tipo... No home office de estar em casa. Então, a pessoa que demora mais para abrir uma reunião, a pessoa que não consegue... Você não consegue pensar direito, você não consegue pensar qual é o seu próximo passo. Você não consegue desligar do trabalho, mesmo quando você desliga do trabalho, porque né, você tá dentro de casa, você não muda o ambiente. Então, assim, o home office, ele é bom, mas tudo que é extremo é ruim. Então, assim, você passar todos os dias no home office... E vamos lá, né? Não é bem um home office, porque você não escolheu trabalhar de casa.
É, então isso que eu ia falar. O home office que a gente vive, a gente não tá escolhendo. Não é, aquele, não é o sonho do trabalho perfeito, o home office, porque tu quer ficar em casa e quer aproveitar o dia.
Sim.
Tipo, a gente é obrigado a ficar em casa, porque senão a gente pode pegar uma doença e morrer.
É,
né?
É diferente.
Então, tem isso e tem a parada que, tipo assim, ah, grande parte das pessoas que foram pra home office agora com a pandemia não tem, tipo, uma mesa de trabalho legal, não tem uma cadeira, não tem, tipo, máximo o computador que a empresa dá. E fora isso, tipo assim, não tem tudo que
internet.
A empresa proporciona, né?
Nada.
A internet rápida e tudo. Então, tipo, quantas pessoas a gente conhece que trabalham na mesa de jantar, sabe?
Sim.
Ou trabalham no sofá, ou trabalham na cama, porque não tem onde trabalhar. Ou improvisaram um cômodo num cantinho pra conseguir ficar, sendo que, tipo, esse cômodo aí dá pra tu ficar, sei lá, um mês.
Uhum.
2 meses, não 2 anos.
Sim.
Né? É foda. É muito, tipo... O burnout do home office é muito real, assim. Porque a gente não tava preparado pra isso, né? A grande parte das pessoas não estava preparada. E além de não estar preparada, as empresas, na sua grande maioria, não deram nenhum subsídio pras pessoas.
Sim.
É meio que vai pra casa e trabalha de lá. Te vira, pega o teu computador. No máximo, nossa, pega a nossa cadeira do escritório.
Sim, e pro, né, pra empresa é ótimo, porque ela vai economizar.
Sim.
Porque ela não precisa... Muitos lugares, inclusive, tipo, fecharam o escritório, diminuíram os escritórios, porque não precisa ter aquela estrutura. Paga menos gente também para fazer faxina, para copa e tudo mais, porque não tem uma movimentação maior de gente. E vira uma bola de neve.
Ah, e toda a parte de escritório, né? Tipo, sabe, papel higiênico, guardanapo, copo descartável, folha para reunião, caneta. Tipo assim, tudo isso são custos mensais no escritório grande.
É,
né?
Então assim, pro escritório, ótimo, entendeu? Porque ele vai diminuir esse custo. E para quem tá saindo para trabalhar, é um pânico constante de eu vou pegar essa merda.
Sim.
Né? Então assim, não, a gente comemorar um ano aqui não é uma comemoração, sabe?
Sim.
Assim, que merda, eu queria ter acreditado na Jéssica e no Neco lá de trás, que acharam que ia ser 15 dias,
Sim.
entendeu? Eu queria estar naquele negócio, não aqui tá comemorando, entre aspas, um ano nessa bosta,
não,
sabe?
A gente tá, tipo, acho que meio que botando uma estaca nesse um ano. E o que é um pouco até apavorante, né? É pensar que a gente está fazendo um ano sem saber quando vai acabar ainda.
Aham, sim.
Então, tipo, o sentimento que a gente tinha no passado, quando a gente começou de vai durar 15 dias, era porque a gente não sabia quanto tempo ia durar.
Sim.
E esse ano é exatamente... Tipo assim, eu tô no mesmo... Eu não conseguiria dar um chute de quando vai acabar.
Sim.
Sei lá, eu chuto que ano que vem, daqui mais um ano, talvez a gente esteja na fila de vacinação, sei lá, em março do ano que vem.
Sim.
Eu não sei, porque se eu tivesse que dar um palpite, eu não tenho esperança nenhuma de que eu vou tomar vacina esse ano.
Sim.
Nenhuma. Eu tenho quase certeza que vai ser tranquilamente... No meio do ano que vem, quando começar a embalar para as eleições, que a galera que vai querer ser presidente vai começar a criar umas campanhas de vacinação. Porque o mínimo que eu espero é isso, porque eu não acho que vai ser. Eu acho que vai ser. No segundo semestre do ano que vem deve começar algum movimento.
Eu espero muito que você esteja errado.
Tomara.
Minha mãe foi vacinada, né? Como eu falei aqui já nos outros programas. Meu pai foi vacinado, minha mãe também. Só que minha mãe eu fui com ela, né? Então eu vi a vacina, eu vi as coisas ali acontecendo e tava muito tranquilo. Isso é aqui em São Paulo, né? Aquilo me deu uma esperança de que tá, se pá, vai dar certo, porque foi muito próximo de mim, né? Foi uma pessoa próxima, eu tava vendo as coisas acontecerem, tipo, eu tava vendo como era um posto de vacinação, eu tava vendo as pessoas super felizes lá, sabe, dando vacina. Então aquilo me deixou, sei lá, com esperança de que realmente as coisas pudessem ser melhores. E eu tô com uma esperança que esse ano ainda a gente vai ser vacinado.
Nossa.
Eu tô com essa esperança porque, sei lá, a gente precisa se agarrar em alguma coisa, a gente precisa acreditar em alguma coisa. Eu sou uma pessoa positiva até demais. Então, sei lá, eu prefiro acreditar nisso, assim. Mas, de qualquer forma, a gente estar gravando todos os dias é uma coisa que ocupa a nossa cabeça.
Uhum.
Então, assim, é o que a gente fala. Às vezes é cansativo, a gente não quer fazer e tal. Mas, assim... Por um outro lado, inclusive, foi o diário de bordo que me deu, né, a possibilidade de ter esse trampo que eu tenho agora com o Big Brother.
Sim, pô, isso é muito legal, né?
Então, assim, tipo, é um trampo foda que a gente faz aqui, é cansativo pra caralho. Mas é muito legal e é muito gratificante. Acho que isso abre portas pra gente fazer outras coisas, né?
Sim.
Conhecer gente e tudo
não,
mais.
Não, o Diário de Bordo, ele, tipo assim, ele trouxe várias coisas que, se pá, a gente jamais conseguiria se a gente não tivesse criado o Diário de Bordo.
Total,
né?
Sim.
Tanto, tipo, essa parada, por exemplo, tu ter o trabalho... Óbvio que eu acho que é muito mais mérito teu do que do Diário de Bordo, né? Tu estar onde tu está e fazendo um programa pra Globo e tal. Acho que o Diário de Bordo foi, talvez, um... Tipo, um acelerador disso, mas
acho que...
Acho que
deu uma impulsionadinha ali. Eu acho que é sobre isso.
Eu acho que inevitavelmente tu ia de alguma forma e o Diário de Bordo ajudou isso, com certeza. Mas eu também acho que ele, tipo... Ele passou cola num monte de coisa, assim. Ele juntou muita gente e botou, tipo assim... Pega esse monte de caquinho aqui, passa cola e junta e vamos fazer um vaso dessa galera aí.
Uhum.
Então, todo mundo que tava meio escangaiado...
Uhum. Todo mundo desgraçado a cabeça.
Se juntou de alguma forma e a gente conseguiu criar uma comunidade dentro desse caos, né?
Sim.
Então, acho que... E aí, essa comunidade, tipo assim, ela serve pra muita coisa. Desde, tipo, a gente... continuar fazendo Diário de Bordo, porque tem gente que tá nos acompanhando, a gente tá nos ouvindo.
Sim,
né?
Exatamente.
Aí, tipo, sei lá, tu vai lançar uma coleção de roupa com a Ada, com a marca lá.
Sim.
Tipo, putz, a galera que tá aqui sabe que tu tá fazendo, porque tá aqui todo dia.
Uhum.
E vai lá e vai te apoiar. Eu lanço as minhas músicas, a galera apoia pra caralho. Tipo, eu lancei um curso ano passado, uma galera fez o curso.
Sim.
Tipo, a gente tem uma comunidade com a gente que... Não só, tipo, apoia os nossos trabalhos, mas como também a gente consegue apoiar os trabalhos dessas pessoas,
sim,
né? Agora que a gente sabe quem são.
Uhum.
Tipo, putz, por exemplo, o ano passado, o Tortinha Petit, que é um negócio que começou, na quarentena.
Comprei torta Petit.
E a gente conheceu em função do Diário de Bordo. Pelo menos que eu me lembro, foi, né?
Foi sim.
Então, putz, olha o quão legal é isso,
uhum,
né? Será que a gente teria conhecido... Será que elas teriam montado o negócio? Ou será que a gente teria conhecido elas se a gente não tivesse Diário de Bordo?
Sim.
Não sei. Então, são todas coisas, assim, que eu acredito que tem um lado positivo de tudo isso nesse ano.
É,
e foi
eu
onde
acho
a gente
que...
conseguiu se agarrar, assim.
É, eu acho que a gente conseguiu se unir, assim, de alguma forma, sabe? E, tipo, sei lá, não pensar tanto nas merdas que estão acontecendo e conseguir, tipo, se distrair e tal. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que, no fim das contas, né... Quem ouve podcast acaba entrando num looping de que sempre tem algum podcast que tá falando sobre pandemia. E o nosso objetivo sempre foi fugir desse assunto.
Sim.
A gente sempre fala uma coisa ou outra, mas nunca foi o nosso foco. Inclusive, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tá, vamos mudar de assunto.
Sim.
Porque é pra gente realmente poder desopilar e pensar em outra coisa. Não é pra ser denso, não é pra ser isso. É pra ser, tipo, divertido, esvaziar a cabeça, como tem que ser pra gente.
Uhum.
Por isso que... Porque, assim, eu não vou acordar todo dia 10 da manhã pra falar que o mundo tá uma merda.
Uhum.
Eu já sei que o mundo tá uma merda, entendeu? Eu quero, pelo menos,
sim,
dar risada disso, sabe? Pra mim, é esse o ponto, assim. Eu tô com uma alergia no meu olho, gente, que tá coçando. Tô chorando aqui, mas é porque deu alergia no meu olho. Mas, enfim, continue.
E aí, enfim, aí a gente... Tá bem, tipo, orgulhoso do que passou, né? Conseguimos criar todas essas coisas aí. Estamos tensos pelos próximos capítulos para saber,
sim,
o que vai acontecer. Amanhã a gente já vai começar também a virada dessa segunda temporada.
Sim,
né?
Amanhã vem novidades.
Meio que, na nossa cabeça, pelo menos, tudo vai mudar a partir de amanhã. Então a gente... traz uma programação semanal pro Diário de Bordo, a gente muda a trilha,
tudo.
A gente anuncia, a gente vai tirar alguns dias de férias.
Ai, coisa boa.
Né?
Porque talvez eu chore.
Todo empregado, depois de um ano, pode tirar férias. Então a gente vai tirar 5 dias aí.
Uhum.
Né?
Se
bem
que
então...
as nossas férias são bem curtinhas ainda, tá, gente? E assim, ai, de alguém reclamar que a gente tá tirando férias, que eu vou puxar os cabelos, passar o gel na mão, vou puxar os cabelos.
É, dá um revival, ouve os episódios 100, 200, o 300 e o
a gente
de
vai...
Halloween. Ouve os 4, um por dia,
uhum,
e aí segunda-feira a gente volta.
Uhum.
Entendeu? Mas, tipo, eu tô bem contente, assim, na verdade, com o que o Diário de Bordo se tornou.
Também.
Né? Nas
bem
nossas
feliz
vidas, assim. Até muita gente perguntou também no meio do caminho se quando a gente fechasse um ano a gente ia parar, o que ia acontecer e tal. Eu, assim, falando muito verdadeiramente, eu pensei vários momentos em a gente acabar com o Diário,
uhum,
de Bordo. Tipo assim, tá,
já
vamos
deu,
fechar
isso aí.
Um ano, é isso, foi legal, blá, blá, blá. Mas, ao mesmo tempo, eu já não consigo imaginar a minha vida sem diário de bordo, assim.
Aham, sim.
Tipo, a gente acorda todos os dias e faz isso durante um ano.
É,
né?
Eu
não
acho
dá
que...
pra pensar fazer outra coisa no próximo ano em casa.
É, eu acho que, tipo... Talvez quando a gente estiver 100% vacinado, as coisas estiverem voltando ali a uma rotina fora de casa e tudo mais, possivelmente a gente vai... E eu não sei nem se a gente vai acabar, mas talvez mudar, assim. Eu acho que antes a gente pensava em ser um projeto muito fixo de um ano.
Sim.
Só que eu acho que o que...
É de 15 de um mês.
Risos. Mas eu acho que o que mantém muita gente é saber que a gente tem uma comunidade que tá com a gente, que tá ouvindo, que tá participando, que tá se sentindo confortada de alguma forma com as besteiras que a gente fala. Então isso faz com que a gente queira continuar. Eu acho que... Muita gente que tá ouvindo sabe da gente mais do que, sei lá, nossa família. Nossos amigos ouvem pra saber como a gente tá, sabe?
Tipo... E tem o bagulho também, tipo, que é uma coisa... O Diário de Bordo, ele não é o maior podcast, né, do nosso segmento. Nem...
Sim.
Né, não chega nem perto disso. Mas a gente tem praticamente o mesmo número de plays todos os dias.
Sim.
Todos
isso
os dias.
Isso é bem bizarro.
Então, tipo, isso é uma parada que pra gente... É muito motivadora, porque a gente sabe que tá todo mundo ali de verdade, sabe?
Exatamente.
Tipo, a gente olha os números e vira... Às vezes já tem variação de 3 pessoas.
Uhum.
4 pessoas. E é muita gente ouvindo.
Sim.
Né? Não é por isso que a gente passou de 2,5 milhões de plays já. Tipo assim, muita gente ouvindo a gente,
sim,
sabe? Então...
É, e eu acho que tem uma coisa também que é tipo... A nossa pretensão com o Diário de Bordo é ser o que ele é hoje.
Sim.
Tipo, é ser uma coisa diária. E eu acho que amanhã a gente vai contar mais o que a gente quer fazer. E aí vocês vão ver que faz sentido o que a gente tá pensando. Porque já é um pouco do que a gente faz, tipo, indiretamente. Mas a nossa ideia é que realmente seja uma coisa, tipo, pra uma comunidade. E não é sobre um negócio, tipo, ser muito gigantesco e mainstream.
Uhum.
É sobre a gente construir laço com as pessoas.
Sim.
Eu acho que no fim é isso. Então, por isso que, inclusive, a gente tem... O grupo do Telegram, que a gente fala com a galera lá, que a gente fez o padrinho, o PicPay. Que é assim, além da gente conseguir se manter, né, financeiramente com o Diário de Bordo, a gente tá criando uma comunidade.
Uhum.
Que eu acho que é a parte que é mais legal quando você fala de produção de conteúdo na internet. Assim, sempre foi sobre isso pra mim. Eu acho que o Diário de Bordo é meio que um, sei lá, uma realização de tudo isso, sabe? Tipo,
sim,
de conseguir trazer... É, comunidade, conseguir trocar. Às vezes eu não consigo falar com todo mundo, que eu acho que é normal também. Mas a gente tá tentando, sabe? A gente
total,
tá lá tentando
total
fazer, tentando falar com todo mundo. Às vezes não dá, às vezes não dá. Mas, e assim, se tem tanta gente falando com a gente, é porque tá dando certo.
Claro.
Porque as pessoas estão se identificando, né? É, ou se identificando ou rindo da nossa desgraça.
Não, eu acho que se
momentos
a gente acabasse com o Diário de Bordo hoje... A gente ia ficar alguns dias, talvez semanas, respondendo pessoas do porquê que a gente acabou.
Sim,
a gente
com
ia
certeza
ter que dar muitas justificativas, assim.
Uh-huh.
Porque tem
com
muita
certeza
gente que leva muito a sério o Diário de Bordo e tá com a gente nessa. E que é muito foda. Tipo, não tem,
sim,
nem como explicar, como agradecer tudo que rolou nesse ano. Né? Tipo, velho Nelson, véia Vera, o Judes... Tipo,
só
fogo no
interna
padre. Tipo, assim, tem muita, tem muita coisa que aconteceu. Se eu tivesse que enumerar que tudo, eu não ia conseguir. Porque toda
não
semana
dá
saiu um bagulho que virou uma coisa nossa, assim.
Uh-huh.
Né? Tipo, sexta-feira é o Natal da semana. Tipo, as pessoas tweetam isso, sabe?
Uh-huh. Hoje é chato,
hoje
e hoje
chato,
é legal.
Hoje é legal,
eu
enfim,
amo. E
são
eu...
muitas coisas.
As nossas piadas internas, elas são piadas internas de uma comunidade toda agora.
Uh-huh.
Entendeu? Isso é muito louco. O meu pai falando, eu não tenho fôlego, Jéssica.
Tô só o paninho da cachorra.
Uhum.
Tipo assim...
O negócio vai longe, gente.
Vai muito longe e é muito legal. E eu amo ver quando qualquer pessoa tuita ou usa... Vai falar qualquer coisa no seu conteúdo e usa uma coisa do Diário de Bordo. Eu sinto... Ah, eu sei o que ele tá falando.
Uhum,
tipo, eu acho
eu
muito legal isso.
Uhum.
E eu sinto que uma galera sente isso também, né? A gente divide muito essa parada. Então, nossa, só alegria, só felicidade...
Sim.
Vamos embora pra segunda temporada.
Sim.
Que começa amanhã com esse grande start muito doido.
Sim, e férias, gente. Férias, pelo amor de Deus. Férias. E assim, ó, se nesses dias de férias alguém vier falar quando volta, eu vou pôr álcool gel na minha mão e puxar os cabelos.
É segunda. Amanhã a gente vai falar todos os detalhes, mas é segunda-feira, tá? Segunda-feira.
E amanhã a gente vai fazer live?
Amanhã a gente vai fazer live.
Boa. Tem horário pra gente fazer live?
Amanhã às 9:30.
Boa, fechou.
Amanhã, 9h30, nós estamos ao vivo pro último programa, o primeiro programa da segunda temporada.
Isso.
E esse é o último, então encerramos a temporada, galera.
E outra coisa só que eu queria falar antes da gente terminar é que, tipo, a gente quis fazer esse programa de 365 ser realmente um papo e uma conversa, e não chamar gente, não fazer, tipo, algo maior. Porque, assim, a gente já fez isso em outros programas. A gente não queria repetir a mesma coisa que a gente já fez em outras, com áudios ou de amigos ou de ouvintes. E a gente queria que fosse realmente uma conversa entre a gente e vocês que estão ouvindo, que estão com a gente todos os dias. Porque eu realmente sinto que, assim, eu tô falando com os meus amigos já, sabe?
Total.
Então, é meio que era essa a ideia. Então, a ideia era a gente realmente trocar uma ideia e falar sobre, enfim, esse ano que rolou. Porque no fim, gente, é isso que é foda, né? Não é uma comemoração, sabe? É uma coisa meio agridoce, sei lá. Porque a gente tá feliz por estar fazendo um programa há um ano sem parar, com uma galera muito massa acompanhando. E a gente está triste porque a gente está fazendo um programa de um ano. Porque isso quer dizer que a gente não foi vacinado ainda. Então, acho que tem esse sentimento. Eu não vejo a hora da gente fazer o programa da gente sendo vacinado.
Total.
Porque esse programa, o áudio vai ser horrível. Porque a gente vai fazer direto do postinho de vacinação.
Vamos. Vai
ser
louco. E
eu não quero saber. É isso.
Então é isso. Obrigado pela primeira temporada do Diário de Bordo.
Sim,
hoje
muito
é
obrigada.
16 de março, 10h35 da manhã.
Meu
e aqui
Deus.
Se encerra o nosso primeiro ciclo. Sempre nós! Nunca ele, sempre nós! Não, o último tu vai fazer comigo.
Tá bom, tá
vai,
bom.
Vai.
Tá bom?
Vamos aí. Uhul!
Sempre nós!
Aê! Obrigado!
Valeu!